Vamos abrir a Bíblia no texto base. Hoje nós temos aqui uma genealogia e nós vamos então falar sobre essa genealogia. Eu dividi a genealogia em três partes. São três partes que vão nos ajudar a compreendê-la. É claro que uma genealogia é um texto seco, então ele não tem muita carne para a gente mastigar, né? A genealogia, especialmente em Gênesis, tem objetivos específicos, vou falar para os irmãos aqui sobre eles, para que os irmãos conheçam a importância de um texto como esse. Alguns leem e não sabem que relevância tem um texto assim. Então, quero apontar esse texto, essa relevância para os irmãos, mas, evidentemente, um texto como esse, a simples leitura dele, já mostra que ele não tem uma variação e um conteúdo muito amplo com que se lidar. Mas nós vamos aprender lições importantes nessa genealogia, eu quero apontá-las para os irmãos e deixar que isso brote do texto sem que nós tenhamos que fazer o texto dizer o que nós queremos que ele diga. Esse é um grande perigo, muitas vezes, dos pregadores, dos intérpretes, é tentar fazer o texto falar o que o texto não está falando. É tentar impor significados ao texto, é tentar fazer com que o texto diga coisas que a gente gostaria que ele falasse. Ele não fala. Então, nós temos que deixar o próprio texto falar. O texto falar por si mesmo. Isso é ser honesto do ponto de vista hermenêutico, do ponto de vista exegético. É ser honesto, é deixar o texto falar. O que o autor quis transmitir com algumas coisas? O que o autor quis dizer quando ele fez uma lista como essa? E quando ele usou alguns recursos literários, como ele usa nessa lista, o que ele quis transmitir quando ele usou esses recursos literários? Quais eram seus objetivos? Então, o propósito nosso, quando nós olhamos uma lista como essa, deve ser destacar essas coisas e perceber que lições brotam dessas coisas. Porque o autor bíblico, ele quis ensinar coisas para nós. E se nós passarmos por um texto como esse, sem aprendermos as lições que o autor bíblico quis nos transmitir, nós não estaremos aprendendo mesmo a Bíblia. Então, nós temos que aprender a Bíblia em sua inteireza. E um texto como esse tem, sim, algo a nos ensinar. Eu dividi o texto em três partes. E em cada parte eu coloquei um título. Os versículos 10 a 17. Versículos 10 a 17. É a primeira parte. E eu coloquei um título nesse trecho de 10 a 17. E o título é Um Nome Diferente. Esse é o título dessa porção, dos versículos 10 a 17. O título é Um Nome Diferente. Nós vamos encontrar nesse trecho, os versículos 10 a 17, esse trecho, em algum momento, vai falar de um nome diferente. Diferente em relação a quê? Nós vamos explicar diferente em relação a quê. A segunda porção que vamos estudar está nos versículos 18 a 23. E essa segunda porção, que vai dos versículos 18 a 23, o nome que nós vamos dar a ela é Um Ramo Diferente. Nós veremos aqui nos versículos 18 a 23 um ramo de descendentes diferente. E nós vamos olhar para esse ramo diferente. Depois, nós vamos para a terceira divisão que eu fiz aqui do texto. Claro, essas divisões são artificiais, eu faço essas divisões para fins didáticos só. Os irmãos podem, se quiserem, nos seus estudos pessoais, podem fazer divisões diferentes. Essa divisão minha, não é uma divisão que é obrigado cada um seguir. Mas na minha divisão, na divisão que vamos seguir aqui nessa exposição, a terceira divisão está nos versículos 24 a 26. E essa terceira divisão se chama Uma Era Diferente. Uma Era Diferente. Então, nós temos um nome diferente, um ramo diferente e uma era diferente. E veremos, então, essas três divisões aqui no texto que está diante de nós. Eu fiz algumas anotações e eu gostaria de compartilhá-las com os irmãos. São anotações que apontam para considerações mais prévias, mais preliminares acerca dessa genealogia. E os irmãos vão observar aí Na medida que eu apontar essas considerações preliminares, os irmãos vão poder detectar as observações que eu vou fazer no texto como um todo. Eu vou ler as anotações que eu fiz. Eu estou com óculos novo aqui, porque o meu óculos, eu achei ele numa... Eu fui aqui ao shopping Tucuruvi fazer uma troca de um presente que eu ganhei. E quando eu voltei para casa, eu não achava o meu óculos. Aí eu voltei para ver se tinha esquecido na loja, e eu achei o meu óculos na avenida destruído. Achei os pedaços, os restos mortais dele, que eu deixei cair na avenida. E os carros passaram por cima, eu achei só duas perninhas dele e voltei para casa, né? E aí eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer sem meu óculos de leitura? Então eu fui numa farmácia, eu comprei esse aqui por R$27. Eu tentei chorar para ver se deixava por 25, mas não deixou. Ficou por 27 mesmo. Então, estou usando esse óculos aqui de quebra-galho, mas não está ajudando muito, não. Eu preciso fazer outro óculos. Mas aquele era tão bom, gostava tanto daquele óculos, bonito, moderno, né? Ficava bonito aquele óculos. Mas não foi para o brejo, só achei os pedaços dele. Guardei de lembrança, mas alguém jogou no lixo depois, nem a lembrança ficou. Então, se eu gaguejar enquanto estiver lendo aqui, é por causa disso, é o óculos da farmácia. E se vocês quiserem, eu posso, quem precisar, eu sei onde vende, posso achar para você. Eu vendo a R$30 o óculos. Tá? Mas observe aí, eu vou aqui apontar aqui para vocês. Nessa genealogia, essas aqui são as anotações que eu fiz, que eu quero que os irmãos observem, são anotações preliminares aqui, não entrando nas divisões ainda, mas algumas considerações prévias. Nessa genealogia, que figura logo após, após os desastrosos eventos de Babel, os irmãos devem observar, a genealogia vem logo depois dos eventos de Babel, nós vemos que a graça de Deus mais uma vez supera o pecado humano, garantindo a continuação das bênçãos prometidas. O que nós temos aqui, depois do relato de Babel, é um trecho de esperança, de benignidade. Houve o pecado de Babel, uma terrível tragédia, algo que desagradou a Deus, mas a história não para aqui. A história é retomada mostrando uma genealogia que aponta para as bênçãos de Deus, aquelas bênçãos que dizem, olha, multipliquem-se e encham a terra. Essas bênçãos de Deus ainda estão vigorando. Mesmo com o povo se rebelando, mesmo com a humanidade se rebelando ali na terra de Sinar, mesmo havendo toda aquela postura de revolta contra as ordens de Deus, mesmo tudo isso tendo terminado no juízo de Deus sobre Babel, a sua graça continua se manifestando. O pecado humano não detém a graça de Deus. O pecado humano não faz com que Deus se esqueça da sua promessa e da sua bênção. Ele abençoou Adão, dizendo você, Adão e Eva, dizendo vocês têm que se multiplicar e encher a terra. Ele abençoou Noé. Olha, multiplique-se e encha a terra. Mesmo Noé, após o dilúvio, Deus abençoa a humanidade através de Noé, dizendo multipliquem-se, continuem se multiplicando, enchendo a terra. É bênção de Deus, mesmo depois da maldade humana. E aqui nós vemos isso mais uma vez. A maldade humana não consegue fazer com que a promessa de Deus seja anulada. O povo se rebela, o povo se levanta na Torre de Babel contra as ordens de Deus. Deus traz o juízo, um juízo severo, mas a sua graça não se extingue. Ela continua. O homem continua se multiplicando. E aqui de um modo ainda mais gracioso, porque nessa genealogia nós vimos a genealogia santa, a semente escolhida que Deus vai usar para trazer o Messias ao mundo. Os irmãos devem observar que essa genealogia termina aqui no último versículo, mencionando entre os filhos de Terá, mencionando Abrão. E é através de Abrão que todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, é uma genealogia otimista. É a genealogia da graça. É a genealogia do apesar de. apesar da rebelião do homem, Deus continua pondo em marcha, Deus continua fazendo com que a sua graça se manifeste através dessa sequência histórica que vai culminar ali no patriarca, através de quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Uma outra consideração, a genealogia de Sem, aqui nos versículos 10 a 26, é apresentada pela segunda vez. Se os irmãos olharem, verão no capítulo 10, versículos 21 a 32, os irmãos verão uma outra genealogia de Sem. Então, esta é a segunda genealogia de Sem. Tem uma antes de Babel, em 10, 21 a 32, e tem outra, que é esta que estamos estudando, depois de Babel. São duas genealogias de Sem. Essa genealogia é apresentada pela segunda vez, mostrando que apesar do pecado de Babel, a ordem criada de procriação emitida por Deus avança. Desta vez dentro da já conhecida linhagem santa, que vem de Adão, passa por Sete e Noé, seguindo adiante com Sem. Na realidade, existe uma conexão entre essa genealogia do capítulo 11, versículos 10 a 26, existe uma conexão entre essa genealogia e o capítulo 5. Voltem um pouquinho as páginas da Bíblia e os irmãos chegarão no capítulo 5. No capítulo 5 existe uma genealogia, que é a genealogia que vai de Adão até Noé. É a genealogia da linhagem santa, da linhagem que Deus escolheu para trazer o Messias ao mundo. Então é possível os irmãos lerem o capítulo 5 e chegarem até o versículo 32, era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé, e pular do capítulo 5 para o capítulo 11, versículo 10, e prosseguir a leitura da genealogia através de Sem. Então você pode emendar, você pode jungir o capítulo 5 com o capítulo 11, numa sequência que passa por, que parte de Adão, passa por Sete, vai até Noé e entra ali na família de Sem, prosseguindo até Abraão. O que nós temos aí é a linhagem santa, é a linhagem abençoada, escolhida por Deus para trazer o Messias ao mundo. Todos os eventos que estão aqui ao redor disso parecem ser eventos anexos, secundários. Parece que o que nós vemos aqui na parte primeva do ensino de Gênesis, a parte primeva do ensino de Gênesis vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Essa é a parte primeva do ensino de Gênesis, do livro de Gênesis. Tudo que acontece dentro desses capítulos, capítulos 1 a 11, está abrangido dentro dessas genealogias que são o capítulo 5 até o capítulo 11, versículo 26. Você emendando as duas. Se você emendar o capítulo 5 com o capítulo 11, 10 a 26, você tem uma linhagem só, seguindo em frente. A linhagem santa, a linhagem escolhida por Deus para trazer o Messias ao mundo. E tudo o que acontece, acontece dentro do tempo coberto por essa linhagem. E o que nos interessa aqui? O que nos interessa em Gênesis é isso. O dilúvio é só um acidente de percurso. Babel é só um acidente de percurso. Os relatos acerca ali de Caim e Abel é um outro acidente de percurso. O que interessa mais não são essas coisas. O que interessa mais nessa história primeva, na parte primeva do livro, não são essas coisas. O que interessa mais é perceber que o que Deus disse em 3:15 está caminhando. Deus disse em 3:15, olha, o descendente da mulher, vencerá Satanás. E ele será ferido quando ele vencer Satanás. Gênesis 3:15, os irmãos devem se lembrar, nós estudamos essa passagem há bastante tempo atrás já, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse descendente de que fala Gênesis 3,15 é o Messias prometido, é o Salvador do mundo, é o descendente de Abraão por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então o que nós temos a partir disso, na parte primeva de Gênesis, Gênesis 1 a 11, é o Senhor trabalhando para que esse descendente chegue ao mundo. A genealogia então do capítulo 5 acontece, e ela parte de Adão, e ela segue até Noé, e ela vai seguindo até chegar nos filhos de Noé. Ela atravessa o dilúvio, é como se o dilúvio fosse um detalhe, um parênteses. E depois do dilúvio, ela continua, conforme nós vemos aqui agora, ela continua depois do dilúvio, aí acontecem os eventos de Babel, e a genealogia continua caminhando mesmo depois dos eventos de Babel. Por quê? O propósito principal é mostrar isso: olha, Deus não se esqueceu da promessa de 3,15. Ele vai trazer um descendente específico ao mundo. E esse descendente específico que ele vai trazer ao mundo, esse descendente vai destruir Satanás. Esse descendente vai esmagar Satanás. Mas, quando ele estiver esmagando a cabeça da serpente, a serpente vai feri-lo, vai fazê-lo sangrar. E nós sabemos quando isso aconteceu. Nós sabemos que o Senhor, o descendente prometido, chegou. Nós podemos seguir essa linha genealógica e prosseguir, seguindo em frente, até chegar no Senhor Jesus Cristo, quando a semente da mulher, quando o descendente da mulher, enfim, vem ao mundo. E nós vemos a sua obra, vemos o seu ministério, vemos a sua obra redentora e percebemos ele ali na cruz. E naquela cruz, então, enquanto ele destrói o inimigo, enquanto ele arranca as nossas vidas das mãos do diabo, ali pagando o preço da nossa redenção, naquele momento nós vemos Satanás o ferindo também. Ele sangra, ele é perfurado, ele é traspassado, ele morre. E nós vemos então a promessa ali se cumprindo. Vejam a cruz. O descendente da mulher, o descendente de Eva, aquele para onde as genealogias do passado caminhavam, desde Adão, passando por Sete, passando por Noé, chegando até Sem, passando por Abraão, passando por Isaac, por Jacó, chegando a Judá, esse descendente vai chegando. E aquele que enfim chega como descendente dessa linhagem, aquele agora está sendo ferido pela serpente. Mas ao mesmo tempo ele esmaga a cabeça da serpente na cruz. E naquele instante, no Calvário, a profecia de 3,15, de Gênesis 3,15, se cumpre. O Senhor esmaga ali a cabeça da serpente, mas é ferido enquanto esmaga a cabeça da serpente. Então, o que nós temos aqui é a história da promessa se cumprindo. Não se enganem. Se nós tirarmos essa genealogia da Bíblia, estamos perdidos. Essa genealogia que os irmãos estão vendo aqui, decore, faça a hora silenciosa nela, reflita, agradeça a Deus por cada nome. Senhor, obrigado por esse versículo, por essas pessoas, obrigado, porque isso aqui é a história da promessa marchando, caminhando. É a marcha da promessa, é a promessa marchando rumo ao seu cumprimento. Você lê, você fala: ai, que chato. Não é chato, não é chato. É a promessa se cumprindo. É Deus colocando a sua graça em marcha, caminhando, passando pelo dilúvio. Vem as águas do dilúvio. Ele marcha por entre as águas do dilúvio. Vem a rebelião de Babel. A promessa marcha em meio à revolta de Babel. E ela vai caminhando, caminhando, caminhando. Ela não para. Ela não para. É a genealogia da bondade. É a genealogia da graça. Fica para trás o dilúvio. Fica para trás Babel. E Deus continua dando andamento ao seu plano. Até o dia em que a semente da mulher, o descendente da mulher, nascerá. E cumprirá o que foi prometido em Gênesis 3,15. Ah, então a história é ligada. Gênesis 3,15 é ligado com os evangelhos. Nós vemos a conexão entre eles. E no meio disso, há toda uma linhagem que parte de Adão, passa por todos os patriarcas e chega no Senhor. Queridos, essa genealogia é maravilhosa. Você deve ler e dizer, Senhor, obrigado por isso aqui. Que bom que existe essa genealogia. Vou decorar essa genealogia. Vou fazer reflexões sobre ela, porque é a genealogia da graça. Eu disse aos irmãos que o capítulo 5 está conectado com o capítulo 11. Se os irmãos olharem o capítulo 5, voltando um pouquinho, é muito bonito perceber isso. Se os irmãos olharem aí, os irmãos vão ver no capítulo 5, podem pegar aqui. Um exemplo aqui da estrutura, um exemplo relacionado à linguagem e à estrutura da genealogia no capítulo 5, os irmãos vão ver um refrão que aparece muitas vezes, aliás, constantemente aparece. Veja aí, por exemplo, no versículo 8, fala assim, 5:8, todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Isso é um refrão fúnebre. É uma marcha fúnebre. O autor bíblico colocou um refrão fúnebre, um fundo fúnebre na genealogia. A genealogia é a genealogia da graça, porque mostra que a linhagem prometida é a linhagem de Adão até Noé. É a linhagem escolhida para trazer o Messias. Mas no capítulo 5 existe essa notinha fúnebre. É o tan-tan-tan-tan da genealogia. Então nós chegamos e vamos lendo a genealogia. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Tan-tan-tan-tan. É o refrão da morte. Prossiga na leitura. E você chega no versículo 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Tam, 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 tam. É o refrão fúnebre, é o refrão da morte. Então, existe no capítulo 5 uma mescla de graça e de medo, porque é mencionada sempre a morte, sempre. Quando nós emendamos, fazemos a junção do capítulo 5 com o capítulo 11, e nós emendamos 11:10 com 5:32, nós percebemos que existe uma semelhança estrutural e linguística. O modelo é o mesmo, a estrutura é semelhante, a linguagem é semelhante, mas quando você lê, você não encontra o refrão tumular. Não está aqui. Eles tiram o tan, 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 tan. Eles tiram o refrão fúnebre. Eles quem? Moisés. Moisés tira o refrão fúnebre. Por que Moisés remove o refrão fúnebre? Porque ele quer mostrar que à medida em que a linhagem escolhida vai caminhando no rumo de Abraão, que é aquele em quem serão benditas todas as famílias da terra, ele quer mostrar que na medida em que a linhagem vai avançando, avançando e se aproximando de Abraão, ela vai ficando mais alegre. Ele quer, o autor bíblico quer que nós deixemos um pouquinho a tristeza de lado quando lemos essa genealogia. Quando eu leio a genealogia no capítulo 5, eu sou sempre incomodado com uma notinha lá de morte. O autor bíblico não permite que eu esqueça da morte. Ele não deixa eu esquecer da morte. Eu ouvi falar, inclusive, de pessoas que já se converteram lendo o capítulo 5. Porque viram que todo mundo morria. Ele falou assim, essa genealogia vai chegar em mim. E vai acontecer o mesmo comigo, eu vou morrer também. Grande descoberta ele fez. Mas tangido por esse refrão, esse é um requiem. Requiem é isso? Requiem é uma música, fúnebre, não é isso? Isso é um requiem. Então, ouvindo esse requiem literário, ouvindo esse refrão, esse requiem constante ali, ele foi tangido por esse refrão e ficou preocupado, lembrou-se da sua morte e buscou socorro em Deus. E isso, a palavra escritura cumpre, assim, os seus propósitos conforme ela quer. Mas quando nós chegamos no capítulo 11, o autor bíblico, propositalmente, ele segue a mesma estrutura, ele segue a mesma linguagem, mas ele remove o requiem. Ele tira o requiem. Ele tira o refrão fúnebre. Por quê? Ele quer que nós esqueçamos um pouquinho da morte. Isso é bom, não é bom? Não é bom? O que vocês acham? É bom esquecer um pouquinho da morte. E por que ele quer que nós esqueçamos um pouquinho da morte? Porque nós estamos chegando perto de Abraão. E perto de Abraão só existe alegria. Perto de Abraão só existe esperança. Perto de Abraão só existe a expectativa de uma promessa linda. A promessa de que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio dele. E o autor bíblico então remove o requiem. Para dizer, olha, comecem a se alegrar. Comecem a se alegrar, porque os dias de Abraão estão chegando. Comecem a se alegrar, porque a família escolhida está chegando. Já passamos por tantas coisas, desde Adão até Noé, passamos pelo dilúvio, seguimos em frente, atravessamos Babel, atravessamos todas essas aventuras, mas olha, comecem a ficar felizes, porque estamos chegando nos dias de Abraão, e Abraão será aquele cuja família será escolhida, será o nome que será escolhido, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Muito bem. Essas são algumas considerações que eu queria fazer com os irmãos. E agora, eu quero que os irmãos me acompanhem vendo aqui as divisões que eu fiz. Eu acho que eu consigo expor isso rapidinho para os irmãos. Eu acho que é possível nós terminarmos esse trecho aqui hoje sem maiores problemas por causa da própria natureza do texto. Mas vejam, a primeira divisão que eu disse para os irmãos que existe aqui é uma divisão denominada um nome diferente. Existe aqui um nome diferente. Os irmãos devem se lembrar que Sem, ele foi o descendente de Noé, escolhido e abençoado pelo seu pai. Os irmãos se lembram no capítulo 9, versículo 26. Os irmãos se lembram disso. Sem foi o filho abençoado de Noé, e aqui nós já vemos já que a descendência escolhida para trazer o Messias ao mundo passaria por Sem, entre os três filhos de Noé, Sem era o escolhido. O texto fala em 9:26, e ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Nós vemos isso aqui, Sem já sendo o filho que é abençoado aqui pela poesia de Noé, aquele escolhido, o filho escolhido entre os outros três, para dar sequência à linhagem. E quando nós olhamos para o comecinho do versículo 10, nós vemos o seu nome aparecendo de novo, diz, são estas as gerações de Sem. É uma seção toledote. É uma seção toledote. É mais uma seção toledote. Toledote significa origens. As gerações, isso é toledote. Os irmãos veem de novo essa palavra aparecendo no versículo 27. São estas as gerações de Terá, é outra seção toledote. O que nós temos aqui é uma seção toledote, são essas as gerações de Sem. E aqui a expressão toledote aparece aqui traduzida como gerações. E diz as gerações de Sem. Sem é um nome que significa nome. É alguém que se chama. Qual o seu nome? Nome. Pode até confundir as pessoas, né? Qual o seu nome? Nome. Não, eu entendi, mas qual o seu nome? Nome. O nome dele é nome. Ele se chama Shem. Esse é o nome dele. E existe aqui um fator de ironia quando nós olhamos os versículos anteriores. Isso porque no capítulo 11, versículos 1 a 9, nós percebemos que existia ali entre os homens que estavam construindo a Torre de Babel, existia ali uma expectativa de tornar célebre o seu nome. O texto diz: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, no versículo 4, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. E agora, então, no versículo 10, aparece alguém que se chama Nome. Vocês queriam um nome? Deus tem um nome. Vocês queriam ser grandes por meio de um nome? As pessoas só serão engrandecidas e só terão segurança e salvação e dignidade através do nome não que elas criam. Não através do nome que elas tentam edificar, que elas tentam construir, mas através do nome que Deus escolheu. Deus escolheu um nome. E esse nome aparece agora no versículo 10. São estas as gerações do nome. Existe no versículo, nos versículos 1 a 9, existe o que nós chamamos de, aqueles que estudam português aqui, existe o que nós chamamos de paranomásia. O que é isso? Paranomásia. Vocês sabem o que é isso? Paranomásia. São palavras semelhantes com sentidos diferentes. O objetivo é criar uma expressividade maior. Transmitir alguma coisa com uma expressividade maior. Então você usa palavras semelhantes. Dá muito trabalho fazer isso. Fazer uma paronomásia. Você pega palavras semelhantes e coloca na mesma frase, fazendo com que a sua eloquência seja mais forte. Fazendo com que as pessoas se lembrem melhor daquilo que você está dizendo. Aqui, no capítulo 11, versículos 1 a 9, é usado muito isso, a paranomásia. Então, ele menciona o nome, nos versículos 1 a 9, aparece o nome, nós queremos ter célebre o nosso nome, Shem. Eles mencionam Shem. Eles falam que queriam que a torre chegasse até os céus. Shamayim. É semelhante à palavra. Ele quer manter essa conexão com a palavra nome. O texto fala que eles foram para um determinado lugar. Eles saíram de um lugar e foram para outro. Foram para lá. A palavra Mishan. Para lá. Para lá. Mishan. E ele então vai mantendo essas conexõezinhas que têm uma semelhança fonética com a palavra nome. O autor bíblico quer que enquanto nós lemos os versículos 1 a 9, a palavrinha nome fique na nossa cabeça. Shem, Misham, Shamayim. Sempre mantendo a sonoridade da palavrinha Shem no nosso ouvido. Por quê? Ele quer que isso fique gravado na nossa cabeça. Essa sonoridade. E até mesmo também a forma de escrever. Ele quer que isso fique gravado no leitor. O leitor então vai lendo e vai acostumando a sua cabeça com essa sonoridade. Shem, Shan, Misham, Shamayim. E então chega no versículo 10. E ele fala, estas são as gerações de Shem. Ele quer destacar, com todos esses recursos, com essa paranomásia, ele quer destacar o nome de Sem. Por quê? Porque ele quer destacar o nome de Sem. Ele quer destacar o nome de Sem para dizer o seguinte, vocês quiseram um grande nome, mas Deus é quem tem um grande nome. Vocês quiseram construir um nome para ter segurança, para ter grandeza, para ter salvação. Mas a salvação e a grandeza e a segurança e a dignidade não vem através do nome que vocês querem. A salvação, a grandeza e a dignidade vem do nome que eu escolho. E agora vocês vão conhecer o nome que eu escolhi. Agora vocês vão conhecer o meu nome. O nome através de quem eu vou trazer salvação ao mundo. Esse nome é Shem. Ele é o nome. E com isso, o texto corrige uma tendência da humanidade. A humanidade sempre tenta encontrar segurança, paz e salvação em seus nomes. Sempre. Nós sempre queremos encontrar segurança, paz, salvação, grandeza, prosperidade, dignidade, através dos nossos nomes. Bolsonaro. Segurança, prosperidade, paz, um novo país. Outro nome, qual é outro nome? Alckmin. Outro nome. Ciro Gomes. Livres do SPC. Outro nome. Marina. Outro nome. E aí temos os nossos nomes. Agora vai. Agora temos esperança. O nosso nome será célebre. Porque nós vamos entrar numa nova era. Esse sistema antigo vai passar. Nós aprendemos ao longo dos séculos. E agora temos um nome. E esse nome vai mudar tudo. E seremos bem-aventurados, felizes, prósperos e seguros. Amém, que Deus abençoe. Eu espero que isso aconteça em alguma medida no Brasil. Espero que realmente as coisas mudem. Não sei... se esses homens que estão aí, eles são capazes de realizar essas mudanças, mas nós vemos países melhores do que o nosso país, e cremos que é possível sim haver alguma mudança. Mas essas expectativas políticas que nós temos, elas não devem nublar uma realidade que o livro de Gênesis, na primeira linha do versículo 10, ensina. Ele diz, são estas as gerações de Sem. Deus tem o nome da liberdade. Deus tem o nome da segurança. Deus tem o nome da esperança. Os homens de Babel quiseram construir o nome e falharam. Por quê? Porque a paz, a segurança, a dignidade não vem através dos nomes de Babel. A paz, a segurança, a dignidade vem apenas através do nome que Deus escolheu, do Shem de Deus. Quando nós chegamos no livro de Atos, é muito rico o texto, o sermão que nós encontramos em Atos 3, quando Pedro discursa em Atos capítulo 4, desculpem, vejam aqui o nome. Vejam aqui o nome de Deus, o nome que Deus escolheu para nos dar segurança, para nos dar paz, para nos dar dignidade. Vejam o que diz aí o texto, Atos, capítulo 4, versículo 12. Nós, os cristãos, nunca podemos esquecer essas coisas. Nós podemos sim ter expectativas políticas, podemos ser cuidadosos na hora de votar, nós podemos escolher melhor os nossos candidatos, é verdade, e temos que ser zelosos em relação a isso, avaliar suas propostas e votar de maneira inteligente, é verdade, com a nossa consciência tranquila, crendo que estamos votando naquele que se ajusta melhor, talvez, às nossas expectativas, aos nossos valores, e é correto fazer isso, mas essas esperanças que nós temos não devem nublar de maneira nenhuma a nossa visão cristã acerca do verdadeiro nome em quem nós devemos confiar para sermos felizes, dignos e desfrutarmos das bênçãos maiores de Deus. Vejam o que diz Atos 4:12. Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro. E prossegue: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Oh, vocês podem falar, mas pastor, está misturando as coisas. Isso aqui é a salvação. É a salvação em Jesus, é a salvação para ir para o céu, é a salvação. Irmãos, quando a palavra de Deus fala sobre salvação, ela fala sobre salvação no sentido mais amplo possível. O Senhor nos salva de tudo. O Senhor nos reveste de dignidade, o Senhor nos dá grandeza. O Senhor muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. O Senhor preenche o nosso coração com expectativas de esperança verdadeira. O Senhor remove a tristeza da nossa alma. O Senhor alegra e incendeia o nosso peito e nos traz satisfação. Ele nos salva até de nós mesmos. E em nenhum outro há salvação. Nós não podemos imaginar que hoje nós somos tristes, somos infelizes por causa da política que nos cerca, e somos frustrados e deprimidos, estamos desanimados. Nós olhamos para a política e ficamos desanimados, tristes, o coração cansado, o coração triste, sem esperança. E nós pensamos, se houver um nome no qual nós possamos votar e que mude as coisas, então sim, as sombras que há no meu coração vão passar. Eu viverei num país diferente e serei um homem feliz. Não se engane. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque a salvação da escuridão não está nesses nomes. Nos nomes que nós escolhemos. O livramento da indignidade não está nos nomes que nós escolhemos. O livramento do medo não está nos nomes que nós escolhemos. A salvação, a atribuição de real dignidade a nós, a conquista de real realização interior, o afastamento do medo, da angústia, da tristeza, não estão nesses nomes que vemos por aí. O livramento dessas coisas todas está num nome só. E Pedro disse qual é. Está no nome de Jesus. Quem crê nele, em qualquer lugar, sob qualquer governo, sob qualquer estado, tem esperança, tem alegria espiritual, tem satisfação, tem dignidade. Que o Senhor reveste a pessoa com essas coisas e preenche a pessoa com essas coisas. É no nome que Deus escolheu que nós conquistamos os sonhos de Babel. É no nome que Deus escolheu que nós nos livramos das coisas que nos incomodam no nosso coração. É no nome que Ele escolheu que nós encontramos salvação no sentido pleno. O Senhor nos livra pelo nome que Ele escolheu, não pelos nomes que nós entendemos ser os nomes de livramento. E essa genealogia mostra isso sutilmente. Através desse recurso, dessa paranomásia, através dessa conexão das palavras, dessa semelhança das palavras, martelando em nossa mente que Deus tem o seu nome. O texto prossegue, o texto vai seguindo, e ele menciona outros descendentes de Sem. Nós estamos aqui na linhagem escolhida. O texto fala que Sem gerou Arfaxade 2 anos após o dilúvio e fala que ele viveu 500 anos e gerou filhos e filhas, ou seja, Sem viveu 600 anos, foi o tempo de vida de Sem. Agora notem o que acontece na sequência. Diz assim, viveu Arfaxade 35 anos. As pessoas começam a se reproduzir agora, depois do dilúvio, elas começam a se reproduzir mais cedo, depois do dilúvio. Aqui, Arfaxade ainda não passa por Babel. Babel está um pouquinho mais para baixo. Aqui são os tempos após o dilúvio. Arfaxade, ele já se reproduz com 35 anos de idade, mais jovem, e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos. Notem, nós percebemos que depois do dilúvio, a média de vida vai caindo. Antes, a média de vida era de 600 anos para cima. Noé morreu com 950 anos. Aqui, nós vemos que o filho dele, Sem, morreu com 600. Mas os seus descendentes já ficam na faixa dos 400. Ainda é bastante, não é? Eu gostaria de ver 400 anos. Mas nós percebemos que vai havendo uma queda. Nessa genealogia, nós percebemos a ocorrência de uma queda e uma queda acentuada. E muitas vezes uma queda repentina. Veja a sequência, o texto continua. Versículo 14, viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos, gerou filhos e filhas. Eber é o ancestral dos hebreus. No capítulo 10, ele é mencionado, Sem é mencionado como pai de todos os filhos de Eber. E é possível, então, que da palavra Eber, do nome Eber, tenha vindo aí o nome hebreu, que são aí os judeus. Versículo 16, viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Notem, a faixa agora está na base dos 400. Era de 600 para cima antes do dilúvio. Agora, depois do dilúvio, cai para a faixa de 400. Parece que o pecado, ele não cancela as promessas de Deus, mas ele tira a vitalidade do ser humano. Esse parece ser um efeito orgânico, biológico do pecado. O pecado mina a vitalidade do ser humano. O homem que vive no pecado, ele se enfraquece fisicamente. E nós percebemos isso atingindo toda a humanidade. Depois do dilúvio, depois da experiência do dilúvio, depois de ter passado por toda aquela lama que era a sociedade pré-diluviana, nós percebemos que a longevidade cai, cai muito. De pessoas que viviam 900 anos, temos agora pessoas vivendo 400 anos. Nós não podemos brincar com o pecado, porque o pecado mexe, inclusive, com o nosso organismo. O pecado mexe, inclusive, com a nossa saúde. Nós podemos perder a vitalidade física por causa do pecado. E o texto vai continuar mostrando a queda, o declínio disso tudo. Mas o que acontece agora aqui, quando nós chegamos no versículo 17, é que nós temos aqui a menção de Peleg. E a partir do versículo 18, fala-se de Peleg. E eu fiz a segunda divisão até o versículo 23, dizendo que há aqui agora um ramo diferente. Que ramo diferente é esse? Os irmãos devem observar aí que existe uma genealogia no capítulo 10, e devem perceber que no capítulo 10, essa genealogia, ela segue numa outra direção. Vejam aí, no capítulo 10, observem aí o versículo 25. Vejam o que diz 10:25. Vejam como a genealogia de 10:25 segue um rumo diferente. Diz assim, a Eber nasceram dois filhos. Um teve por nome Peleg. É o mesmo que é mencionado aqui no versículo 18, de 11. E aí ele prossegue, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Parece que nos dias de Peleg, foram nesses dias que aconteceram os eventos de Babel, quando os homens se espalharam e dividiram a terra. É possível, então, que Peleg seja o descendente de Sem, que viveu nos dias da Torre de Babel. E vejam o que acontece. E o nome do seu irmão, o nome do irmão de Peleg, foi Joctã. Ok, temos então dois filhos de Éber, Peleg e Joctã. Mas vejam, no capítulo 10, o autor bíblico se esquece de Peleg. E segue a linhagem de Joctã. Ele não segue o ramo de Peleg. Ele segue o ramo de Joctã. Ele diz, Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Zarmavé, a Gerá, a Adorão. E ele prossegue na sequência falando sobre esse filho de Éber, Joctã. Agora, na genealogia do capítulo 11 é diferente. É um ramo diferente. Lembram do nome da sessão? Um ramo diferente. Então nós chegamos no versículo 18 e diz, viveu Peleg 30 anos e gerou a Reú. Ah, agora Moisés deixa de lado Joctã. Deixa de lado o ramo de Joctã e segue o ramo de Peleg, que ele tinha esquecido, deixado de lado no capítulo 10. Onde foi parar? Onde foi parar o ramo de Joctã? O ramo de Joctã, nós vemos a sequência, vai parar na Torre de Babel. Descendente de Sem, filho de Éber, Joctã e seus descendentes, a linhagem deles, vai parar na Torre de Babel. Termina ali, nesse relato terrível da Torre de Babel. Mas o outro filho de Éber, Peleg, a sua genealogia continua, é um outro ramo, é um ramo diferente, e esse ramo que prossegue aí com Peleg, desemboca onde? Desemboca em Abraão. Então nós temos dois filhos de Éber. A linhagem de um deles, Joctã, termina em desgraça, Babel. A linhagem de outro, a linhagem de Peleg, termina em graça, termina na origem dos patriarcas, termina no nascimento de Abraão, na menção de Abraão, no versículo 26. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos pensar bem, eu quero entrar para essa linhagem. Eu quero entrar para a descendência de Sem, através de Peleg. Porque pelo que eu estou aprendendo aqui nessa genealogia, a linhagem de Sem, através de Peleg, desemboca em bênção e alegria. Tanto que até o refrão de morte foi removido. Já a linhagem de Sem, através de Joctã, desemboca em maldição, em morte, em juízo. Não é essa linhagem que eu quero. Eu quero entrar para a linhagem de Sem através de Peleg. E nós então vamos lendo a linhagem de Sem através de Peleg. E ele menciona aqui, ele menciona Reú. Ele menciona Reú, fala que Reú tinha 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reú 207 anos. Vejam. Caiu novamente a idade da humanidade, depois da Torre de Babel. Antes da Torre de Babel, a média era 400 anos. Agora, depois da Torre de Babel, a média é 200 e poucos anos. A experiência com o pecado vai fazendo com que a vitalidade do ser humano vá se perdendo. Há pouco tempo no Brasil, o homem morria com 50 anos de idade. E só não morre hoje com 50 anos de idade porque as circunstâncias ao redor são mais... Eles têm facilidades ao redor. Mas eu tenho 55 anos, eu sei que não parece. Parece ter bem menos. Mas na década de 40, eu já estaria sepultado, velho, destruído. Porque a vitalidade humana vai se perdendo cada vez mais. Hoje, com muitas dificuldades, chegamos aos 80. E nós percebemos que isso se harmoniza, inclusive, com a experiência do homem com o pecado. O homem, antes do dilúvio, vivia lá seus 950 anos. Depois do dilúvio, cai para 400. Depois da Torre de Babel, 200. E assim ele vai perdendo a sua vitalidade na medida em que ele tem essas experiências terríveis aí com o pecado. E o texto aqui, então, prossegue agora com essa vitalidade menor. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. E nós queremos entrar para essa linhagem porque sabemos que essa linhagem redunda em graça. Essa linhagem redunda em bênção. Como eu posso fazer para entrar para essa linhagem? Eu não sou judeu. Como é que eu posso entrar para essa linhagem, a linhagem de Sem? Através de Peleg, através de Reu, através de Serug, através de Naor, através de Terá, através de Abraão. Eu quero entrar para essa linhagem. É a linhagem da felicidade. É a linhagem onde não há o requiem. É a linhagem da esperança. É a linhagem que não termina em Babel. É a linhagem que termina em bênção, em graça, em alegria. Eu quero entrar para essa linhagem. O texto bíblico prossegue e mostra que Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. E Deus rejeitou Esaú e seguiu a linhagem prometida, a linhagem santa através de Jacó. E então a história de salvação prossegue por essa linhagem. Passando então aí por Abraão, passando por Isaac, passando por Jacó, chegando até os 12 filhos de Jacó e chegando em Judá. E ali o Senhor escolhendo a família de Davi e a história prossegue até que então o Messias venha ao mundo. Eu quero entrar para essa linhagem. Eu quero entrar para essa linhagem de Abraão que termina em bênção, que termina em alegria. Eu não quero a linhagem de Sem através de Joctã. Eu não quero essa linhagem, eu não quero pertencer a essa linhagem. Eu quero pertencer à linhagem de Peleg. A linhagem de Sem por meio de Peleg, que chega a Abraão e que prossegue. E que redunda em bênção e alegria. Como eu posso fazer para fazer parte dessa linhagem? Quando nós chegamos no Novo Testamento, a Bíblia ensina como nós podemos fazer parte dessa linhagem. Quando nós chegamos em Gálatas 3, versículo 7, veja o que a Bíblia ensina nesse texto, é tão importante isso, é tão rico isso para nós. Veja o que diz Gálatas 3. Abra sua Bíblia, acompanhe. Eu já estou terminando já. Gálatas 3, versículo 7. O texto diz assim. Vejam. Veja o que diz aqui. Ele fala, há um jeito de você entrar para a linhagem de Abraão. Há uma forma de você entrar para a linhagem de Sem, através de Peleg, através de Terá, através de Abraão, e seguir em frente. Há um jeito de você ser um descendente, de você ser alguém dessa linhagem. O único jeito é pela via da adoção. E diz aqui, Gálatas 3, 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Eu posso me tornar descendente, herdeiro de Abraão. Eu não posso virar judeu. Nós sabemos, Deus tem o seu povo, Israel. Eu não vou virar um judeu nunca. Crer em Cristo me transforma num judeu e Deus tem o seu povo, Deus tem Israel ali como seu povo, e esse povo, Deus tem um plano para ele, vai realizar seus planos para com esse povo, mas eu posso entrar para as bênçãos de Abraão através da adoção. Eu posso ser um filho adotivo de Abraão, como? Como eu posso entrar para essa linhagem que termina em bênção? O texto diz, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E o versículo 29 do mesmo capítulo, vejam o que diz. Gálatas 3, 29 diz assim, e se sois de Cristo, diz o texto, também sois descendentes de Abraão. Vejam, é possível eu entrar para essa linhagem. É possível eu fugir da linhagem de Joctã, que termina em Babel. É possível eu entrar para a linhagem de Sem através de Peleg, através de Abraão. E ser um descendente de Abraão. E ser um herdeiro de Abraão. Como? Eu viro um judeu? Claro que não. Mas eu me torno um filho adotivo de Abraão. Um filho espiritual de Abraão. E o texto diz então no versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. E herdeiros, segundo a promessa. Eu entro para essa linhagem. Eu entro para a linhagem de Sem através de Peleg. Eu entro para a linhagem de Sem através de Abraão. E eu me torno então herdeiro das promessas. O fim dessa linhagem é alegria, é paz, é salvação. Eu não posso ser salvo sem pertencer a essa linhagem de Sem. Eu não posso. Outros filhos de Sem, como Joctã. Outro filho de Sem, como Joctã. Termina em desgraça e maldição. Mas se eu conseguir entrar para a linhagem de Sem, através de Peleg, através de Abraão, o final dessa história, o final da minha história, é um final marcado por alegria, por realização, por felicidade. Como eu faço para entrar para a linhagem de Abraão? O texto de Gálatas ensina. É possível que isso aconteça quando você crê em Jesus. Quando você crê em Jesus, você é incluído na descendência de Abraão e se torna um herdeiro dele. Você sai de outras linhagens. Você sai de outras descendências. E você é incluído na linhagem santa. Nos benefícios da linhagem santa. Se torna um herdeiro de Abraão. E alguém que receberá as suas heranças e as suas promessas. E finalmente, nós chegamos no capítulo 11, na parte final. O texto fala de uma era diferente. Os irmãos devem perceber, o texto fala de Naor. Naor foi o avô de Abraão. E há também um irmão de Abraão que se chama Naor. Ele está no versículo 26. Então, há dois Naor nesse trecho. O avô de Abraão e o irmão de Abraão. São os dois Naor que aparecem aqui. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E aqui, então, quando ele menciona Terá, nós nos deparamos com alguém que, no versículo 32, é o único componente da genealogia que tem a sua morte descrita aqui. O versículo 32 diz, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Por que voltou o refrão? O refrão voltou. Nenhum membro, nenhum componente dessa genealogia tem a sua morte mencionada. Só um. Terá. Por quê? Porque o autor bíblico, quando chega em Terá, ele inclui a morte dele. Porque ele quer dizer o seguinte para nós. A era primeva acabou. Terminou. Terá morreu. A época primeva de Gênesis chegou ao fim. Agora, nós vamos iniciar uma nova era. É a era dos patriarcas. Agora, a ação da graça será mais visível. Agora, o ato de Deus em buscar o homem para salvá-lo e redimi-lo será mais notável. É a era dos patriarcas. Terá morreu. E com ele morre uma época. E com ele morre uma era. Agora inicia-se uma nova era. É a era de Abraão. E através desse homem, desse nome, Abraão, e seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Os sonhos de Eva, será que através desse meu filho que haverá redenção? Os sonhos de Eva começarão a se concretizar. Os desejos dos homens de Babel, nós queremos segurança, queremos unidade. A partir de agora Deus vai começar a mostrar o caminho. É uma nova era, é a era dos patriarcas. Por meio dos patriarcas, Deus vai revelar a sua vontade ao mundo. E Deus trará o Messias ao mundo, que virá salvar, que virá remir, que virá trazer paz e segurança aos homens que nele crerem. O que nós temos então aqui, nessa genealogia, é um nome diferente. Deus tem um nome diferente para trazer segurança à humanidade. Ele apontou o nome de Sem como o nome que ele tinha preparado para trazer segurança. Ele apontou esse nome. Hoje nós aprendemos o nome que ele aponta. É o Senhor Jesus. E se nós queremos segurança, temos que depositar nossa confiança nesse nome e nesse nome só. Você deposita sua confiança no nome que Deus escolheu. O Senhor Jesus é o nome em quem você confia. O Senhor Jesus é o nome em quem você deposita a sua fé para salvação, segurança, paz, dignidade. Só no nome dele há essas coisas. Nós vimos na segunda parte, há um ramo diferente, o ramo de Peleg. E através desse ramo diferente, nós vemos que esse ramo desemboca em alegria e felicidade. Você já entrou para essa genealogia. Você já é um descendente espiritual de Abraão pela fé. Lembre-se, se você não pertencer a essa linhagem, se você não for um descendente de Abraão pela fé, o final da sua história é tragédia. O final da sua história é Babel. O final da sua história não é uma nova era. Não é uma era de graça, não. O final da sua história é um final triste, terrível, de dispersão, de confusão, de desgraça. Você tem que entrar para a descendência de Abraão. Você tem que entrar para a linhagem de Sem através de Abraão. E isso, só um modo disso acontecer, é pela fé em Jesus Cristo. Os que são da fé são descendentes de Abraão. E a última divisão diz, mostra que há uma era diferente. Há uma era diferente sendo vislumbrada aqui. É interessante notar que Terá viveu 70 anos e gerou Abrão na Hor e Harã. É curioso. Os ancestrais dele tinham filhos com 29, 30 anos. Aqui Terá tem filhos com 70. Abraão teve filhos com 100 anos de idade. Você olha para essas coisas e diz, opa, parece que uma nova era está começando. Uma nova época está começando. É a época das maravilhas de Deus. Deus fazendo maravilhas, chamando aquele homem, tirando aquele homem de trás dos seus ídolos e fazendo-lhe promessas grandiosas para salvar o mundo. É a era da manifestação de Deus, é a nova era dos milagres, é a era em que Deus abre a madre de pessoas estéreis. É a era em que Deus vai cumprindo as suas promessas de modo grandioso. E nós temos um vislumbre disso nessa genealogia, o vislumbre de uma era diferente. Todo crente vive nessa expectativa. Todo crente vive na expectativa presente de modo embrionário, de modo um tanto nebuloso nesses versículos de uma nova era. Nós todos, quando temos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, nós também caminhamos na esperança de uma nova era. Nós vislumbramos uma nova era. Nós sabemos tudo isso vai passar. Aqui nós temos um vislumbre do milagre de Deus. Um homem com 70 anos se reproduzindo, tendo filhos. Isso vai começar a ser comum, começa a acontecer daqui para frente. Deus agindo, Deus trabalhando, realizando grandes coisas. Nós, os crentes, quando olhamos para essa genealogia, aprendemos. Aqueles que pertencem à linhagem de Deus experimentam isso. Experimentam os poderes da era vindoura. Experimentam com mais nitidez a esperança de uma nova era, de uma era vindoura. Se nós somos crentes em Cristo, nós temos essas coisas. Temos esta esperança e nutrimos essa esperança. Você tem a esperança de uma era vindoura? Você já experimenta desde já os poderes da era vindoura em sua vida? A graça de Deus trabalhando em você, o Espírito Santo atuando na sua vida, você já experimenta isso? Você já conhece o novo nome? Você já entrou para a nova genealogia? Você já experimenta os poderes da era vindoura? Vamos orar ao nosso Deus, para que essas realidades sejam presentes em nós. Senhor Deus, obrigado por essa genealogia que mostra a graça do Senhor que não para, que caminha, que marcha adiante, que segue adiante. Obrigado por essa marcha ininterrupta que atravessa dilúvios, que atravessa rebeliões, que atravessa tragédias familiares, mas continua em sua marcha, continua caminhando, continua seguindo em frente, continua trabalhando, seguindo adiante, para cumprir a promessa antiga da vinda de um descendente que iria trazer libertação e salvação ao mundo. Obrigado porque vemos isso nessa genealogia. A sua promessa marchando, a sua promessa indo em frente. Obrigado porque o Senhor apontou um nome. E nós sabemos que hoje também temos um nome no qual podemos ter esperança. Obrigado porque o Senhor apontou uma linhagem. E obrigado porque nós podemos participar dessa linhagem pela fé. Obrigado porque o Senhor inaugurou uma nova era. E obrigado porque nós também aguardamos uma nova era em que todas as coisas serão diferentes e cujos poderes podemos experimentar desde já. Faça, ó Deus, com que essas coisas permaneçam no nosso coração e nos transformem. E faça com que aqueles que não te conheçam possam conhecer o seu nome, possam entrar para a linhagem da salvação e possam experimentar a esperança das promessas de uma nova era. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.